Inclusão em Rede.
Olá, amigas e amigos que vêm nos assistir em mais um programa Inclusão em Rede. Hoje eu tenho aqui o prazer, a satisfação e a honra de receber a professora Luana Vint, que é uma pessoa muito especial, que faz um trabalho muito importante na Uninter. Ela é nossa, é da casa, é da Uninter, e ela pertence ao grupo de professores que trabalha com o mestrado em educação. Professora Luana, boa tarde, tudo bem?
Professora Leomar, olá a todos, que bom estar com vocês hoje num programa que eu considero que é uma das pérolas que nós temos aqui no nosso grupo, né, na Uninter, de forma geral. O trabalho que a professora realiza com os seus pares é incrível, e estar aqui com vocês hoje é uma honra. Obrigada.
Muito obrigada. Temos aí o nosso intérprete de Libras, o Everton Murilo dos Santos, que está trabalhando para fazer a mediação linguística para que as pessoas surdas tenham acessibilidade comunicacional ao nosso programa. Luana, primeiramente eu quero apresentar você. A professora Luana, ela é doutora em educação pela Universidade de Lisboa, é mestre em educação pela Universidade de Lisboa, especialista em dinâmica da comunicação e informação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e pedagoga pela Universidade Positivo. Então, temos aqui uma mestra, uma doutora em educação, é muita honra termos você aqui. Recentemente, no mestrado, a Luana foi orientadora de trabalho de mestrado de uma aluna surda. E isso é ainda um fato bastante novo na nossa realidade, porque agora os surdos estão chegando à universidade, estão chegando aos níveis mais altos de educação, como o mestrado. É mestrado em educação, que a Uninter oferta, e a professora Luana trabalhou com essa aluna surda. Eu acho que vai ser muito importante nós ouvirmos a professora, porque aqueles que irão, no futuro, trabalhar com surdos, né? Quantos professores estão aí nos acompanhando que vão trabalhar com surdos futuramente? E então, essa sua experiência vai ser muito proveitosa para todos, né? Uma experiência única, porque não há uma vivência dessas, né, repetida, digamos assim. É um momento único, aquela aluna e você. Luana, quais foram, primeiramente, as maiores dificuldades, vamos dizer, os maiores desafios que você teve que enfrentar trabalhando com essa aluna surda?
Ai, que apresentação mais linda, obrigada. Imagina. Ai, prof, olha, professora Leomar, colegas, alunos que estão nos assistindo, sempre eu achei que eu era uma pessoa muito antenada na questão inclusiva social de forma geral, assim, que eu leio muito, sempre li muito sobre o assunto, sempre tive essa proposta de achar que eu era uma pessoa muito consciente das marginalidades de forma geral, mas ao chegar a aluna, a mestranda, para comigo, ela queria muito estudar a linha de pesquisa na qual eu atuo e que o meu grupo trabalha, que é a formação de professores. O projeto dela já me encantou no início, que era um projeto sobre a formação e a prática do professor surdo na educação superior. Eu nunca tinha lido nada sobre. Eu falei, nossa, eu trabalho já há 20 anos com a formação de professores, que oportunidade incrível, quero ela perto, mas eu achava que eu ia ensinar, prof, até então. Quando começamos as orientações, começar nas aulas, o primeiro desafio foi porque eu dava uma disciplina obrigatória, e já a presença dos intérpretes nas aulas, já é um desafio, porque você percebe que aquilo que nós lemos muito sobre o professor, ele não pode mais ser só um transmissor de conteúdo, isso fica muito claro quando você tem que trabalhar em equipe. O trabalho colaborativo, para mim, acho que foi uma das maiores experiências que eu tive quando eu entendi que a docência, quando se tem um aluno surdo, não é isolada, não é solitária, ela é uma docência colaborativa, porque os intérpretes, eles têm que estar antenados com o conteúdo que nós vamos dar, com a dinâmica da aula, enfim, começa aí que começa a cair a ficha na docência, na parte das aulas, propriamente dito. E nisso a gente já vê que tem que adaptar algumas coisas que para nós parecia corriqueiros. Eu vou dar um exemplo, professora. Nós sempre utilizamos vídeos, né? E eu sempre tomei o cuidado dos vídeos que eu passava em aula, enfim, com as mídias, de forma geral, que eu utilizava, com legendas. Então, quando a aluna, quando teve essa questão da inclusão de uma surda na aula, eu falava, bom, eu já estou toda adaptada, porque eles leem os textos escritos, e se eu tiver que usar alguma mídia, sempre tem uma legenda, então... Tô na vibe boa. Professora, eu entendi que não é isso, que é muito diferente a língua escrita para a língua das Libras, né? Para as Libras. Então, não tem que ter só legenda, tem que ter a interpretação, o intérprete com Libras, que é a primeira língua em questão. Então, assim, esse foi o primeiro desafio, perceber que o material didático, ele tem que ser de uma forma mais inclusivo, com conteúdo, mas com a dinâmica dele. Toda tem que ser revista. Então, esse foi o primeiro desafio. Logo, prof, nós começamos com as orientações. E nós tivemos uma orientação presencial, que foi incrível. Nós temos, e claro que eu tenho a consciência de trabalhar numa instituição que dá todo o suporte. Nós temos o Ciane, né? A professora Leomar sabe que todas as atividades dos nossos alunos passam pelo Ciane, para nós entendermos se a interpretação que nós estamos fazendo do texto deles é correta, como Libras não é a nossa primeira língua, nós temos profissionais que entendem. Mas nas orientações, mas eu estava me sentindo a rainha da cocada preta na orientação, porque nós tínhamos os intérpretes muito bem orientados, que nos davam todo o suporte ali no presencial. Mas, professora, teve a pandemia.
Ah!
E chegou a pandemia.
E complicou tudo.
Claro que sim, professora, porque entrou um desafio a ser superado aí, que era a organização desse material didático, que tinha que ser feito, e a relação orientador e orientando tinha um item ali no meio, que era o meio de comunicação. Então, nós tínhamos que superar, e foi aí que tivemos, eu e ela, e toda a estrutura do mestrado, quantas vezes procuramos o Ciane para organizar uma metodologia de orientação online que funcionasse, que tivesse critérios pedagógicos e de estrutura física mesmo, conexão, acesso, não só da orientadora com a orientanda, mas nós tínhamos aí a conexão do intérprete que tinha que funcionar, nós tínhamos toda uma estrutura. Então, eu percebi que não era só orientar, era revisitar o meu conceito de didática de orientação no estrito senso. E foi aí que respiramos, eu, a professora Leomar, a professora Cideli, a coordenadora do mestrado, nós tivemos que desenhar uma fórmula para que fosse efetivo para a aprendizagem da Rafaela e que da aluna, e principalmente para que eu fosse inclusa no processo. E daí, prof, é uma questão que eu acho que a professora Leomar me ensinou muito nesse processo, que foi me ensinar que eu também estava incluída no processo. A inclusão não é só do surdo, mas a inclusão é do ouvinte na esfera, na atmosfera, no habitat dos surdos, né? Então, ter essa consciência que eu também era uma ser necessitada de inclusão foi uma grande superação. E que aprendizagem!
Que beleza! Você superou muito bem esses desafios, e principalmente porque você tem essa abertura de cabeça, não é, Luana? Você estava aberta para ser incluída, digamos assim, né? Então, se uma pessoa se fecha e não quer mudar os seus planos de aula, o seu material didático, isso já não acontece. E é muito importante, né, isso que você comentou, que a língua falada, o português falado e escrito, é a primeira língua dos ouvintes,
Dos
mas
ouvintes.
é a segunda língua dos surdos. A primeira língua dos surdos é a Libras, a língua brasileira de sinais. Então, eles se expressam em português com relativa dificuldade, né? Principalmente os surdos que estão na faculdade agora, que são desta geração de surdos que foram alfabetizados e letrados, a gente nem sabe como, não é, Luana? Porque veja, esse processo de inclusão dos surdos é muito recente. A própria lei de Libras é de 2002. O
Essa
decreto
foi a minha grande surpresa, prof.
Não é? O decreto que a regulamenta é de 2005. Olha como as coisas são. E a profissão tradutor intérprete de Libras foi regulamentada em 2010.
10, é.
Veja que interessante, que estranho até, né? Porque a lei de Libras já, o decreto lei de Libras já exigia o intérprete de Libras, mas eles não tinham ainda uma profissão regulamentada, o que só veio acontecer em 2010. Então, é um processo assim muito novo, e realmente, para as pessoas trabalharem, eu acredito que seja a natureza de diversidade que exija mais adaptações. Porque,
Com
como a
certeza.
professora Luana muito bem se expressou, o professor também precisa entrar, né, nesse habitat, como ela se referiu, nesse mundo visual que é o mundo das pessoas surdas, né? Tudo para eles é visual. Então,
Visual, isso mesmo.
por que que eles não entendem bem aquela legenda dos vídeos? Porque está na segunda língua. E a estrutura gramatical da Libras é muito diferente da estrutura gramatical do português. Então, não é fácil para eles entenderem a língua portuguesa. Por isso que é necessário que tenha Libras nos vídeos também, não é? E
Exatamente.
aí você foi superando, né?
E a partir do momento que caiu a ficha que eu precisava de uma rede de apoio do Ciane com os profissionais que entendem, estudam e se especializaram em Libras, é o apoio de profissionais que entendem da questão da inclusão, como a professora Leomar, por exemplo, e também de um apoio institucional que é importantíssimo falar, professora. E claro que eu há 20 anos, professora, estudo e pesquiso a formação e a prática do professor. E sempre eu colocar, sempre nas pesquisas do meu grupo, nós consideramos e cada vez mais que é preciso não romantizar a prática docente, porque ela não, ela é árdua, ela precisa ser planejada, ela precisa ser cuidada, ela precisa, porque é um esforço e talento desses profissionais. E quando eu entendi mesmo, o que a gente não pode romantizar a formação do professor para a inclusão. Principalmente porque nós precisamos dessa rede de apoio, que o professor que vai trabalhar com questões inclusivas, ele precisa ter a consciência mais do que nunca que ele é um ser colaborativo, ele é um profissional colaborativo, que vai precisar dessa rede de apoio. Precisa entender que essa revisita ao planejamento, ao currículo básico e ao que nós entendemos de conteúdo propriamente dito, ele precisa ter um aspecto mais afetivo e de superação das especificidades desse aluno. que está envolvido. Então, nós precisamos urgente falar sobre a formação dos professores para a inclusão. E formação não só para ensinar Libras, mas para ensinar Libras, para ensinar a revisitar os seus planejamentos. A professora Leomar falou uma coisa bem bacana aí, que é a questão visual. A aluna, durante as orientações, ela expressava muito isso. Eu estou entendendo porque está visual, Mas eu demorei para entender que esse visual é tudo, professora. Tudo. A estrutura física precisa estar adaptada ao modo como os surdos entendem, compreendem o mundo. O meu visual, os meus gestos, as minhas questões, e principalmente a parte de escrita. Que lembrando que no estrito senso nós temos um item que precisa ser conversado. Eu meio que levantei essa bandeira nos últimos tempos, que nós precisamos rever os trabalhos de conclusão de curso com as questões adaptativas, aí, as especificidades. Vou contar para a professora que um dos itens que nós revisitamos fortemente na dissertação dessa aluna foi a questão visual que a professora falou. A análise dos dados foi feita a partir de vídeos da própria pesquisadora, da própria orientanda. Porque se ela se expressasse em língua portuguesa escrita, como é convencional, nós perderíamos muito da essência da pesquisa dela, da compreensão do que ela aprendeu ao longo dessa trajetória de estrito senso. Ou seja, nós fizemos uma dissertação totalmente visual, em gráficos, imagens, feitas especificamente por ela, vídeos em Libras, sem traduções para o português, porque nós queríamos mesmo essa essência do que ela pesquisou, e nós trabalhamos com alguns recursos tecnológicos que nos são disponibilizados. Trazer a tecnologia a nosso favor foi uma grande sacada nisso. Por exemplo, trabalhamos com QR Code. Quem quiser ter acesso ao trabalho da aluna, clicar com o celular e ali tem toda a movimentação. Se é ouvinte, tem escrita em língua portuguesa, mas se é surdo, você vai ter ali em Libras, em linguagem de sinais. A questão é, o mesmo trabalho, a mesma função social do estrito senso profissional, que é o nosso caso, que é o impacto na profissionalidade desse futuro mestre, nós temos que fazer de uma forma inclusiva, mas que impacta esse pesquisador surdo. Mas eu vou contar, prof, que eu não tenho certeza se impactou tanto agora mestre, ou se impactou tanto o meu trabalho enquanto orientador. Eu revi toda a minha postura enquanto orientação, principalmente em tempos pandêmicos. Essa questão visual vai ficar para a minha vida docente.
Interessante, né, Luana? Você teve realmente aí uma nova capacitação, né? Uma educação continuada. E você nem esperava por isso, né? Você foi pega de surpresa.
Fui, porque tem professora, que realmente falam assim, eu nunca estudei a questão inclusiva e não sei. Mas não foi o meu caso, prof. Eu tanto que aceito o projeto da aluna, porque eu falava, eu acho que agora está na época, eu li tanto sobre, eu estudei tanto sobre, que acho que está na hora de eu colocar em prática. Mas, professora, a questão da pesquisa sobre a prática docente inclusiva é totalmente diferente da prática docente inclusiva. É a formação em contexto, até é a temática que nós trabalhamos no grupo, como se dá a formação contextualizada desse docente, ou seja, não são em cursos específicos, mas é na prática. Aquela grande premissa da educação universitária, que a estrita relação entre a prática e a teoria, acredito que eu aprendi muito profundamente nesses dois últimos anos de trabalho com uma pesquisadora surda. Tudo que eu tinha lido era muito mais romantizado do que foi realmente a prática. Mas o que eu aprendi foi muito mais efetivo do que nós lemos aí muitas questões teóricas. E claro que temos ainda grandes lutas pela frente, e acredito que os professores ouvintes, terão que entrar nessa luta. que não é só uma luta do surdo, mas sim de instituições e profissionais. Vou lhe contar uma luta agora, nossa, uma das bases do estrito senso não é só escrever uma dissertação, é escrever essa dissertação, que o conteúdo dessa dissertação tenha um impacto na sociedade, que venha ajudar outras pessoas, e o compartilhamento dos dados coletados, que são as publicações. Como eu comentei com a professora, essa dissertação, ela tem uma forte base em Libras, mas as revistas científicas, inclusive muitas que falam sobre inclusão e educação, elas somente aceitam em português formal. Olha a luta e mais um desafio, porque ter a consciência que o desafio da inclusão, da docência e inclusão, não é só em sala de aula, não é só em momentos de formação, ela vai para além, ela vai para todos os espaços que aquele trabalho que foi originário, ele vai impactar. Então, agora a luta é, temos que achar uma revista científica, um órgão que publique com a linguagem específica dessa pesquisadora, que não seja tradução, ou seja, que não seja feita por um terceiro, né? Que seja feito por ela, porque o trabalho é dela, os resultados são dela. Então, essa agora é uma luta. E daí, nisso, nós tivemos que rever várias coisas, né?
Sim, isso é muito interessante, né? Porque quando pedem assim, a linguagem formal, o português formal no trabalho, os surdos têm que pedir ajuda de um ouvinte, uhum. né? Ou de um revisor de textos que transforme o texto para ela. E a academia tem divisões aí, sabe? Na maneira de julgar isso. Nós sabemos de um caso de um surdo que fez mestrado numa instituição nossa aqui de Curitiba, e ele, como esse surdo era casado com uma intérprete de Libras, ela, ali convivendo com ele, prontamente passou o texto dele, corrigiu tudo, passou o texto dele para o português formal. E eis que a instituição colocou em dúvida a autoria da dissertação, porque sabe que o surdo não escreveria assim. Então, correu um processo bastante complicado, inclusive foi na justiça e tudo, porque eles queriam as duas versões, né? A versão escrita por ele e a versão que já estava no português formal. E isso não foi muito bem-vindo, né? Então, o que nós propomos no Ciane é que o surdo, inclusive nos cursos de graduação, os surdos escrevam os seus trabalhos no português dos surdos, no português de uma segunda língua. E aí, se porventura o professor, a banca que for analisar aquele texto não compreender, então nós podemos passar para o português formal, ou então colocarmos um intérprete de Libras, quando é possível, para que o aluno possa expressar o seu pensamento, o conteúdo daquele trabalho em Libras. E aí o intérprete de Libras traduz para os professores ouvintes. Então, é um processo assim que sempre vai exigir a intermediação, a mediação linguística do intérprete, que são um trabalho de um valor excepcional. Os nossos intérpretes são intérpretes de primeira categoria, de primeira classe, eu brinco com eles. Então, e a gente sabe que o trabalho deles tem fidedignidade. Mas nós dependemos, como você diz, né? É um trabalho que não é feito sozinho. Exige uma equipe, exige um trabalho colaborativo para trabalhar com o aluno surdo. Isso é muito importante. E ainda tem aquelas características que são do surdo, que a gente chama da cultura surda, né? Então, algumas coisas que são muito próprias deles, que a gente também tem que se adaptar, nós também temos que relevar, claro que procurando sempre ensinar o procedimento correto, mas não podemos ser assim tão radicais, a gente tem que, muitas vezes, aceitar, tolerar, né? Para conseguirmos. Um exemplo, assim, que frequentemente acontece comigo e com o surdo quando a gente marca reunião. Eles chegam atrasados, né? Porque tem aquela dificuldade do relógio. E mesmo quando você passa por texto, a gente diz assim: eu lembro de uma aluna que eu marcava com ela às 15 horas e ela chegava às 5. Porque aquele 5 do 15 a confundia. E aí ela chegava nos 5, 5 horas, né? Então, são questões que são
Claro.
inerentes a todo este panorama, né, único, que é o panorama das pessoas surdas. Não é uma ofensa aos surdos, eu sou uma grande admiradora dos surdos, eu gosto demais, eu me entendo muito bem com eles. Os nossos primeiros alunos surdos, Luana, que uma época que havia assim, uma demanda reprimida lá por 2005, 2006, logo que fundei o Cociane, vieram 6 alunos surdos para o presencial. Três eram da mesma turma, então era muito legal, porque quando chegava o intervalo, eles vinham todos para o Oceano, sabe? Então, o Oceano era o espaço em que eles vinham, lógico, tinha os intérpretes, né? Então, ali eles estavam com condições de conversar com a gente e vinham tomar cafezinho, às vezes pediam até pizza.
Que delícia.
Aquela festa lá no Oceano. E eu sempre gostei demais deles, compreendo muito bem esse mundo, né, que eles vivem, essa realidade que eles vivem, que é muito diferente da nossa e que, principalmente, porque ela pega bem na questão da comunicação, né?
Ah, é isso.
Sem comunicação, o que que nós faríamos, né? Se nós não conseguíssemos nos comunicar. E é isso que acontece com eles. Eles conseguem se comunicar com outros surdos, mas não de uma maneira mais aberta, inclusive com a própria família, porque não são todas as famílias que aprendem Libras para conversar com seus filhos. Você ia
Exatamente.
falar?
Não, eu ia comentar que tem, a professora falou de comunicação. Eu lembro que com o começo da pandemia, a primeira coisa que eu falei na primeira orientação online foi: e agora, como que você vai trabalhar? Olha só a ingenuidade dessa orientadora. Como que você vai trabalhar, com esses meios de comunicação, não só na orientação, mas na sua docência, na sua vida? Como que vai fazer nesse isolamento? Ela olha para mim e fala assim, professora Luana, eu estou acostumada a usar os meios de comunicação digitais para minha comunicação. Esse não é um empecilho para mim na pandemia. Acho que vai ser para você. Para você é um desafio usar os meios de comunicação para conversar com os seus online o tempo todo. Para nós surdos, as tecnologias digitais para a comunicação já é um fato. E já é um fato há bastante tempo. Então, esse não é um problema. Eu vou
Não.
sentir saudade das pessoas, mas a comunicação online não é um problema para mim e para os meus colegas surdos. Aquilo me chamou muito a atenção, porque foi aí que caiu a minha ficha. Ah, a inclusão e a percepção da comunicação com os surdos, o que eu tenho que revisitar é o meu conceito de comunicação, não o surdo rever o seu conceito de comunicação. E isso é importante, professora, porque nós achamos que nós estamos bem preparados, bem formados, que nós buscamos, mas nós só vamos conseguir entender mesmo na prática, estando junto com eles, fazendo o que o professor Ivo Bolt fala muito, que é uma avaliação afetiva diagnóstica. É reconhecendo as necessidades desses alunos, o que deveria ser sempre a avaliação afetiva diagnóstica. Mas para aspectos inclusivos, ver os meios de comunicação adaptativos a essas especificidades, mas principalmente diagnosticar as necessidades daquele ser humano, né? Não só porque ele é surdo, mas porque ele tem necessidades diferenciadas como todos nós.
Claro, você mencionou aí o nome do professor Ivo Bolt, grande professor, né, que está na Uninter desde o comecinho, E ele é um especialista, um doutor, né? E ele faz um trabalho muito lindo com a questão de avaliação, né? Eu acho fantástica a visão que ele tem de avaliação, né? Que é bem isso que você mencionou. E aí, Luana, também, lembrando aqui que você disse da questão da diferença da teoria e da prática, é mesmo porque na teoria, é abordada uma deficiência, uma diversidade e as suas características e tudo numa visão geral, né? Assim, colocando todas as pessoas que têm aquela diversidade, como se fossem todas iguais. E, na verdade, não
Exatamente.
são. Existem características que podem aparecer na maioria. Mas este trabalho que o professor faz com o aluno com deficiência, com diversidade, é um trabalho único, como eu falei, usei já essa palavra, porque você vai estabelecer ali, você vai fazer um planejamento de atendimento, não é?
Exatamente.
Especial, educacional especial, que é único. E deste planejamento entram as características daquele aluno especificamente, como uma pessoa única, um ser humano único, as condições em que estamos trabalhando, né? Até a condição geográfica é importante. Por exemplo, na EAD, a gente atende alunos do Brasil inteiro. E eu tenho um trabalho diferenciado com um aluno de São Paulo e com um aluno de um polo lá no interior da Bahia, onde eles não têm tantos recursos, né? Eu lembro que nós tínhamos uma aluna que dizia que lá na cidade dela só tinha um computador, que era da prefeitura. Então, você veja, é um trabalho diferenciado de uma pessoa que mora numa metrópole com todos os recursos, com tudo à sua disposição. Então, é um trabalho único mesmo que se faz com cada um destes alunos.
E é o que a gente entende. Nessa prática, nós entendemos muito profundamente o que aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, da educação de qualidade, nos prega, né? Que não é só a questão da inclusão, mas é a questão da equidade,
Sim.
das condições que cada um necessita para que você atinja os seus objetivos ali propostos. E volto a falar, professora, é um trabalho árduo, não é fácil. Ele exige muito mais do orientador, no sentido que nós temos que aprender para além daquele conteúdo, que óbvio que somos especialistas, mas numa prática de conhecimento tecnológico e do conhecimento pedagógico da inclusão e da equidade. Então, eu realmente percebi o que nós falamos sempre nas nossas teorias, né? E eu mesmo, enquanto escritora da área da educação, sempre colocava, é preciso entender o espaço no qual o aluno e o professor está e as características físicas, humanas que ali estão, né? Mas quando nós percebemos que essa questão da inclusão e da equidade, das diferenças, é muito profunda, é que quebra os nossos preconceitos, as nossas preconcepções, você se sente um ser humano mais fortalecido. Fácil não é, mas fortificante eu posso garantir que é, professora. Então, e a professora falou dos diferentes espaços regionais, geográficos. Na defesa dessa aluna, foi um momento tão bonito e foi um momento único que a professora esteve e foi, para mim, muito marcante. Nós tivemos ali vários convidados da aluna de várias comunidades surdas de diferentes espaços brasileiros. E, assim, nós percebemos a militância surda ali. E ao ver que aqueles militantes surdos, né, estavam entendendo o que a pesquisa quis dizer, o que nós conseguimos compreender na coleta e na análise daqueles dados, foi bastante impactante. Eu lembro que no chat porque foi uma defesa online, por conta de tempos pandêmicos, no chat um deles escreveu assim: vou usar essa dissertação para rever a minha prática enquanto professor surdo. E outra professora, que era uma ouvinte, falou assim, vou ler essa dissertação para rever a minha prática enquanto professor ouvinte de um aluno surdo. Então, olha, nós conseguimos, mesmo que sabemos do longo caminho que ainda há pela frente, mas conseguimos entender um pequeno trajeto já percorrido num do que essa pesquisa nos mostrou, que é preciso entender qual é o ponto de intersecção desse trabalho colaborativo para a efetiva coerência e significância da aprendizagem do surdo num espaço de pesquisa científica, num espaço educacional. Uhum. Então, isso foi muito importante. E no chat também estava lá. Essa dissertação não é só para o mundo surdo, é para o mundo dos visuais, dos motores, e para qualquer que seja o público que precise entender que esse professor precisa de uma formação para a equidade, mais isso do que para a inclusão. Então, isso eu achei lindíssimo. Foi uma palavra que eu aprendi de forma muito intensa nessa orientação. Rever o meu planejamento, a minha prática e o meu processo avaliativo de uma forma mais equitativa.
Uhum. Você falou a palavra, né? Equidade é a grande palavra que realmente legitima um atendimento educacional especial. Falando da apresentação da aluna, eu participei, tive a honra de participar, e eu vi ali a Shirley Villalva, professora Shirley Villalva. Eu fiquei muito feliz de vê-la, porque é uma surda que eu admiro muito. Nós já estivemos juntas aqui em Curitiba, num trabalho que a gente faz com a Tribunal Regional do Trabalho, nona região, para a inclusão de surdos, e a Shirley veio uma ocasião lá do Mato Grosso, e ela é uma pesquisadora da língua de sinais dos surdos, dos índios.
Índios.
Indígenas. Então, olha que fantástico. Então, você vê o que é equidade, né? Eu não posso levar o meu intérprete Everton, que é tão espetacular no seu desempenho, para os indígenas lá do Mato Grosso, porque eles não vão compreender nada, porque lá existe uma língua de sinais que é própria, criada por aquela comunidade. Uhum. Então, é isso aí. Tem um exemplo de equidade muito interessante, que eu gosto sempre de falar, para que os que nos assistem compreendam bem, os caixotinhos, né? Então, você tem três pessoas que estão no muro, numa cerca, assistindo um jogo de futebol. E as três têm alturas diferentes, que é a equidade. Aí, se eu coloco um caixote do mesmo tamanho para os três, o que é mais alto, ele vai ver tudo muito bem. O que é mais baixinho, não vai conseguir ver com perfeição, porque vai ficar na metade para ele. E o menor não vai ver nada, né? Porque eles têm alturas diferentes. Portanto, eles precisam de recursos diferentes para a sua inclusão. Então, não há inclusão sem equidade, porque exatamente, nós temos que observar as características próprias de cada indivíduo. Isso é fantástico e é o nosso caminho, né? É nosso norte.
Esses dias, prof, me perguntaram, Luana, então você criou um protocolo de avaliação para orientação de alunos surdos no estrito senso? E você criou esse protocolo? Eu respondi, seria uma blasfêmia fazer um protocolo, porque não tem como, porque a orientação tem que ser personalizada, tem que ser otimizada a partir das necessidades. O que é feito, o que foi criado com essa orientação, com essa dissertação, foi sim um framework, um trabalho de um desenho de como pode ser estruturada uma rede de apoio. Isso sim, e isso eu creio que essa dissertação, e espero do fundo do coração, professora, não por uma vaidade de investigadora, mas sim do olhar, do impacto social que esse trabalho pode ter. Que esse desenho de como organizar uma rede de apoio para uma orientação de um aluno, de um professor surdo, ele possa ser, sim, muito visualizado e muito utilizado por diferentes instituições em diferentes cenários. Mas um protocolo não é possível. O que eu posso é contar essa trajetória e como a cada semana de orientação, a cada leitura de um texto vindo, eu tive que rever a forma de orientar. Isso sim, eu até criei um diário de bordo sobre isso, porque foi uma experiência bastante intensa. Se foi uma experiência feliz o tempo todo, a professora Leomar sabe, né, quantas vezes eu até mandava mensagem. Teve até uma conversa que a professora Leomar foi tão amorosa, nós ficamos, eu acho que umas 4 horas conversando, e trocando, e eu lhe escutando com todo o meu poder de escuta que eu tinha mesmo, porque, claro, que eu queria otimizar a minha prática para aquilo. Mas se não foi feliz o tempo todo, porque foi árduo, porque realmente, sim, quando se tem a responsabilidade de se orientar, porque orientar no estrito senso, como é na graduação, como é no ensino fundamental, o papel de orientação do professor, se ele é consciente, ele é doloroso, porque pesa a responsabilidade que você tem perante aquele aluno. Mas ele é muito gratificante a partir do momento que você vê que o trabalho não foi findado, mas ele foi fechado com maestria, que esse orientando ele ficou satisfeito com o resultado e que você conseguiu conectar diferentes pesquisadores sobre a mesma temática. Acho que ali a defesa dessa aluna foi um grande ponto histórico da nossa instituição, no sentido de que conseguimos reunir diferentes pesquisadores sobre educação, diferentes pesquisadores surdos e ouvintes, sobre uma melhoria e otimização do uso das tecnologias para a criação dessas redes de apoio para o aluno e para o professor surdo. Então, eu me sinto muito honrada. Confesso que até no dia que terminou a defesa, eu desliguei e eu fiquei assim um bom tempo sentada, porque foi aquele tempo que o Donald Schon fala da reflexão depois da ação, que caiu a ficha assim, eu vou refletir sobre tudo isso que aconteceu, porque sim, foi muito, muito intenso, para mim, especificamente.
Sim, sim. E qual foi o tema que a aluna escolheu, Luana?
Foi a comunicação online em tempos pandêmicos de um professor surdo da educação superior. Nós analisamos quais foram os tipos e os meios de comunicação que um professor surdo, nós analisamos especificamente a prática do professor surdo, o que também ficou bem bom, porque geralmente as publicações científicas falam muito do aluno na educação superior, e pouco, sim, sobre o docente surdo na educação superior. Exato. Esse, exato, trabalho foi sobre o professor.
O professor, maravilhoso. E a Luna, Luana, você teve toda essa energia, né? Essa força, essa vontade que te carregou nesses 2 anos, né? São 2 anos.
São 2 anos. Né?
E a Luna, como é que essa surda se comportou? Como foi que ela enfrentou as dificuldades que ela teve também, é claro, né? É um trabalho árduo para o aluno e para o docente.
Claro. A Luna, como ela é uma professora universitária surda, ela já veio também com alguns protocolos, os benditos protocolos. Então, claro que ela já tinha um ritmo que ela usa no dia a dia, enfim, utilizou enquanto estudante, utiliza enquanto docente, que era uma relação muito normal para ela. A questão das tecnologias, só que tudo se intensifica com a pandemia. É importante falar que todo esse processo foi muito intenso, porque vivemos um momento de orientação da dissertação propriamente dito em tempos pandêmicos, tudo online. Então, os meios de comunicação foram muito mais leves para ela do que para mim, isso com certeza. A questão é que para ela também foi quebra de paradigmas, acredito. Assim como para mim foi alguma as quebras de paradigmas dessa relação professor-aluno, para ela também foi quebra de paradigma. Uma porque ali ela quebrou o paradigma de ser professora e aluna para ser professora, aluna e investigadora, que isso é um peso a mais, que isso é bem cansativo, todos sabemos, é bastante cansativo. Para ser uma investigadora em tempos pandêmicos, nós tivemos que rever os objetivos principais da pesquisa algumas vezes, e isso é cansativo para um investigador, sobretudo para uma investigadora surda que teve que rever. Então, nós tivemos que para ela também foi bastante cansativo. Em alguns momentos, para nós duas, foi desesperador, porque nós tínhamos que parar, respirar e rever as ações. E quando nós decidimos rever alguns protocolos, principalmente na parte da escrita em português, professora, que foi quando eu respirei e falei, bom, a partir de agora a escrita em português será tua e minha. Não vamos colocar um terceiro na escrita em português, porque isso está quebrando o teu processo criativo. Porque estava quebrando. Porque ela tinha muito uma preocupação, e como todo pesquisador, um bom pesquisador tem, que é a preocupação com a qualidade, com aquele produto que vai ser entregue. Então, isso deu alguns altos e baixos com essa excessiva preocupação, o que é muito natural. Mas a partir do momento que nós criamos essa conexão, faz no teu ritmo, né? O teu ritmo de escrita. Veja o teu português, escreva no teu português enquanto segunda língua. Que eu, enquanto orientadora, vou ler um português enquanto segunda língua e vai ficar bom, vai. Então, ela foi também se superando, apesar de ter sido uma estudante surda, de ser já há bastante tempo uma professora surda, o processo de investigação e de escrita científica foi uma nova etapa superada por ela, acredito. Acredito que se perguntarem para ela, foi fácil? Ela vai falar, claro que não, óbvio que não. Mas foi superável e o resultado foi muito agradável de ser visto e lido, de todas as formas, né? Em Libras, em português, enfim.
Sim. E você falando aí na luta, né? Que nós ainda temos muita luta pela frente, pela inclusão do povo surdo, né? Das comunidades surdas brasileiras. É importante também a gente lembrar, eu acho que você percebeu isso no teu trabalho, a importância que tem a aprendizagem da língua portuguesa pelos surdos. Nós sabemos que no mundo do trabalho eles enfrentam muitas dificuldades, muitas barreiras por essa questão, pela questão da língua portuguesa. Por isso que os surdos acabam sempre indo, raras exceções, para a linha de produção, né? Porque não é preciso usar o português, não é preciso escrever, não é preciso interpretar e-mails e avisos e tal. Então, eu digo sempre aos nossos alunos surdos de graduação e até de pós, que é importantíssimo que eles procurem se desenvolver. E nós temos agora uma oferta de curso de Libras de português para surdos, porque também tem uma metodologia totalmente diferente, que é a metodologia para o visual, né? Para uma pessoa que é visual. Então, tem que ser um professor bilíngue que ministre esse curso, tem que ser um professor que use uma metodologia própria para as pessoas surdas, uma metodologia visual, usando principalmente o desenho, né? A fotografia, os vídeos, recursos visuais que ajudem o surdo a entender o significado de cada palavra. Exatamente. Porque eles têm que entender o conceito de cada palavra. E aí está a grande dificuldade. Nós temos uma pessoa que esteve conosco na Uninter um tempo, e ela era implantada, tinha feito implante coclear. Então, você falava com ela, ela dizia, eu não preciso intérprete de Libras. E ela era muito oralizada. Entretanto, a gente percebia que ela não entendia o conceito, ela não tinha o conceito da palavra, sabe? Ela falava, mas de uma forma que não correspondia a uma realidade. Então, isso é muito profundo, né? É uma questão muito profunda da área da linguística que os surdos têm que avançar aí no português para surdos. Você, durante esse trabalho das aulas, das reuniões com a professora, com a aluna, com a mestranda, você teve sempre a presença e o trabalho dos intérpretes de Libras.
Sempre, professora. É, essa aluna, ela faz uma leitura labial bem pormenorizada, mas é uma das coisas que ela sempre fez questão, e claro que eu, e sim, daí existe um sistema que nós temos que aproveitar, que é essa estrutura boa que a Uninter nos deu, né, que são os intérpretes, o Ciane, e que profissionais incríveis, porque esses intérpretes, professora, são mais do que só as Libras, é uma questão de educação humanizada. É a questão, a professora falou do horário, da estrutura, enfim. É, esses intérpretes, eles entendem esse contexto. Então, eles entendem todo o contexto, não só do horário de chegada no ambiente para a conversa, mas é o tempo de fala e o tempo de escuta, porque isso eu também aprendi, que não é porque não que é surdo que você não tem que ter o tempo de escuta, porque o intérprete escuta, e ele tem o tempo de escuta dele para o tempo de interpretação dele daquilo que é suposto fazer. Então, esses tempos de ensino e os tempos de aprendizagem e orientação é um dos principais pontos a serem considerados, e quem faz o ritmo desse tempo são os intérpretes, não é nem o professor e nem o aluno. O ritmo da cadência dessa orientação, dessa aprendizagem, dessa relação, é do intérprete. Por isso que, publicamente, eu sempre, lá no nosso PPGente, eu sempre falei, é incrível o trabalho que o Ciane faz com esses, intérpretes. Porque não é só interpretar uma linguagem, uma língua, não é só traduzir. Não é só de tradução, é de interpretação humanizada, é dar a cadência do tempo de escuta e de interpretação. Então, isso é muito bonito de se ver, é muito dolorido para entender no início, professora, mas ao longo do tempo nós vamos entendendo. Vou falar de novo dessa rede de trabalho, que é um trabalho colaborativo. Eu sempre brinco, né, que os intérpretes aí, eles devem ser formados em geografia, em história, porque eles não é só interpretar. Em física, judiação desse povo.
Agora desinterpreta engenharia.
Não, e é importante falar, professora, que o tempo da interpretação não é só enquanto estamos aqui. Por exemplo, numa orientação é enviado o trabalho escrito para o intérprete, ele tem todo um tempo de planejamento, de leitura prévia. É, na defesa, por exemplo, foi enviado muito antes esse trabalho escrito, ou seja. É dolorido ler uma dissertação de mestrado, não é um trabalho fácil, né? Então, pensar que esses intérpretes, eles tiveram que ler, que analisar para interpretar, eles tiveram que fazer a testagem da interpretação com a aluna antes, eu soube disso depois, que não é só um encontro na hora, tem a testagem antes para ver se eles entenderam o que ela quis escrever ali. Então, é todo um
Exato.
trabalho de planejamento antes da aplicabilidade da tradução propriamente dito. É mais do que tradução. Eu
Exato.
aprendi que a tradução é muito pouco, que é interpretação, por isso que é intérprete, né? Que essa interpretação é isso que a professora falou. E, claro, com uma pitada de humanização muito profunda, e talvez por isso tenha dado certo, porque foi o Ciane, o trabalho que a professora Leomar faz com toda a equipe. Eu não vou falar o nome de um ou dois intérpretes, porque seria muito injusto, mas o trabalho de toda essa equipe é que faz o trabalho ter dado certo, com uma qualidade acadêmica muito profunda da forma que foi feito. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse momento, eu considero, não sei se histórico para a instituição, mas histórico para a minha história de vida enquanto professora, né?
Histórico para a instituição, com certeza, para o Ciane. Nós estamos para ter uma matéria publicada que sobre esta realização, né, do mestrado. Então, eu acho que é muito raro você ver um mestrado de um surdo. E você falou na questão dos intérpretes, né, compreenderem tão bem as questões afetas à percepção do surdo. Uma das condições para que um intérprete seja aprovado numa banca do Ciane é que ele pertença à comunidade surda, de alguma forma, né? Ou que ele seja filho, ou tenha irmão, ou tenha primos, ou tenha amigos, ou frequente a comunidade surda por alguma razão, mas ele tem que conhecer, ele tem que ter respirado a comunidade surda para que ele entenda realmente essas características todas, né? Que são necessárias para uma boa tradução, porque isso que eles fizeram
Olha que
é
interessante.
realmente uma tremenda tradução. Então, o trabalho é muito interessante, é muito fantástico, porque eles interpretam todas as disciplinas, os nossos intérpretes, né? Nós somos bastante rigorosos na seleção de intérpretes, eles passam por uma prova escrita, uma prova oral, por uma banca de avaliação composta por pessoas surdas, alunos surdos, professores surdos e intérpretes de Libras. E eles têm que interpretar, traduzir do português para Libras e da Libras para o português, que eles consideram até a parte mais difícil de se fazer.
Imagina.
Imagina, né? E tem uma parte muito interessante, já que a gente está falando de surdos e de intérpretes, que eles interpretam contos infantis, sabe? Fábulas. O que é muito difícil de ser traduzido, uma
Nossa.
vez que o surdo não tem linguagem metafórica, o surdo não compreende linguagem metafórica. Então, para você traduzir um ditado popular, uma fábula infantil, é bastante complexo. Como que o intérprete vai ter que fazer? Porque ele não vai ter que traduzir palavras e frases, mas sim mudar o exemplo ali contido, né? Fala, uma fonte de renda. Para o surdo, fonte de renda seria uma fonte da onde
Fonte.
sai renda, né? Então, como é que ele vai fazer para explicar que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura? Porque para o surdo é isso, é a água batendo na pedra, não tem nenhuma lição de moral aí.
Exatamente.
É muito interessante esse trabalho e a gente acredita que com esse programa nós estejamos contribuindo para a inclusão, para primeiramente para a quebra de paradigmas, de estigmas contra os surdos. Os surdos não são nervosos, não são agressivos, é o jeitão deles ser justamente devido à sua linguagem, né? Professora Luana, olha, o Review Barros nos acompanhou o tempo todo, o Edson da Silva está dizendo mil vivas à professora Luana Vinci, a Marcele Mesquita, que é uma intérprete de Libras nossa, também elogiando, e vários outros elogios aqui esse nosso bate-papo, né? Aqui sobre a orientação de mestrado de uma aluna surda. E você,
Bom.
Luana, fica sendo um referencial para nós, né?
Oh,
Para
meu Deus, que honra.
nós, claro, você já teve essa experiência tão rica, né? Você pode ser um referencial para os professores que estão trabalhando com surdos e que muitas vezes ficam tão desconfortáveis na situação porque não compreendem bem, né? Ficam cheios de dúvidas, desconfortos mesmo, né, nessa situação. Então, você é uma referência para nós. Você fez um trabalho fantástico, a aluna ficou muito feliz, né? Saiu muito feliz, muito gratificada desse mestrado. E você faz um trabalho de formação de professores, né? Você tem essa meta, né? Esse nicho do trabalho de formação de professores e o trabalho de professores especializados com alunos surdos é um trabalho muito difícil, mas que precisa ser incentivado, né?
E precisa ser falado, discutido sobre isso, professora, porque por vezes nós, de forma geral, não queremos atuar nessa esfera por realmente acreditarmos que não temos formação para isso. E eu percebi que a formação é na prática, por conta que as especificidades são tão únicas, né? São específicas, sim, como a senhora falou. E quero agradecer as suas generosas palavras e de todos que estão nos assistindo. É um tema que precisa ser falado: equidade, igualdade, principalmente possibilidades de integração de diferentes pessoas com diferentes especificidades nos diferentes aspectos da educação que a nossa sociedade coloca, né? Eu quero dizer, professora, que nós temos no nosso programa de mestrado e doutorado aqui, esse ano os doutorandos tiveram que fazer um trabalho de entrevista com um profissional de impacto em determinadas áreas. E uma das nossas doutorandas, primeira coisa, ela falou: professora Luana, eu quero entrevistar a professora Leomar na questão da inclusão, e ela lhe entrevistou. E ela entregou aquele trabalho com tanto gosto, assim, e eu estava à frente dessas orientações, e quando eu li a sua entrevista, porque ela transcreveu a sua entrevista, que trabalho incrível, como a sua trajetória de vida faz muito sentido para um esquema todo do Ciane, numa instituição tão grande e com tanto impacto que é a nossa. Eu precisava falar isso publicamente. Eu achava que ele conhecia, mas com a entrevista, eu li a transcrição da entrevista da nossa doutoranda e fiquei bastante orgulhosa de ser sua colega de firma, como diz a minha mãe. Eu fiquei muito orgulhosa de trabalhar com você e com toda a sua equipe.
Muito obrigada. Eu fico também muito honrada com o prestigiamento que o mestrado sempre dá ao Ciane, a minha pessoa, professora Ciderlene, né? Professora Ciderlene, e você e todos os demais. Eu fico muito grata pela tua presença. Nós chegamos ao fim do nosso programa, agradeço muito e espero numa próxima oportunidade você vir aqui conversar mais um pouquinho com a gente.
É só chamar e aqui estamos, professora. Tá bom. Fiquem bem, fiquem com saúde todos que estão nos assistindo nesses tempos tão difíceis. Um abraço, amém. Everton, obrigada, professora Leomar.
Muito obrigada. Um abraço a todos que estão nos assistindo e fica aqui o convite para vocês estarem conosco na próxima sexta-feira para mais um programa Inclusão em Rede. Muito obrigada, um beijo no coração de cada um. Saúde, se cuidem. Saúde. E ânimo saúde. Elevado.
Inclusão em Rede.